Este é um podcast M80. Consulta marcada.
Na véspera das eleições europeias, falamos esta semana sobre o impacto da União Europeia na nossa saúde, com João Paulo Magalhães. Olá, João Paulo. Como é que a União Europeia influencia a saúde dos portugueses?
Olá, Mónica. Pois, influencia de várias maneiras. Eu vou destacar três vias essenciais pelas quais, às vezes, até é difícil nós identificarmos os mecanismos que levam a essa influência no nosso estado de saúde. Mas antes eu vou só fazer uma ressalva de dois pontos essenciais que nos ajudará a todos a compreender um bocadinho melhor como é que esta influência acontece. O primeiro é aquele que até já temos vindo a discutir, que o estado de saúde de qualquer um de nós é influenciado por um conjunto de fatores e determinantes, ou seja, não é só o momento em que nós vamos a uma consulta para receber algum tipo de tratamento, o que não deixa de ser importante, mas é todos os efeitos desde que nós nascemos, crescemos, vivemos, trabalhamos, envelhecemos, que, sendo esses, portanto, fatores sociais, económicos, ambientais, portanto, todo este ambiente que nos cria e que nos leva ao estado de saúde que nós temos, seja ele físico ou mental. Este é um ponto que nos ajuda a compreender a forma como a União Europeia nos influencia. O segundo é perceber também que a União Europeia em si é esta entidade legal que tem poderes legislativos e de coordenação na medida em que os seus Estados-membros, e neste caso em particular Portugal, partilha ou confere uma determinada competência aos órgãos da União Europeia. Isto é importante porque tem a ver com realmente os poderes que a União Europeia depois tem para influenciar a saúde. Portanto, posto isto e posto estes dois pontos, quais são então essas três vias? Há uma direta, que é aquela que nós podemos chamar por via de políticas de saúde, que está inscrita, uma vez mais, através do que é os tratados da União Europeia, onde se regula esta dimensão legal, e que é a via direta, e portanto tudo o que lá está escrito que a União Europeia pode e não pode fazer. E depois há as outras duas vias, uma que tem a ver com as questões da área fiscal, e depois falaremos um bocadinho sobre isso, mas tem a ver com a coordenação económica europeia e as regras europeias do déficit e da dívida, que também tem sido muito discutido no âmbito dos debates para as eleições europeias. E o terceiro ponto, que tem a ver com o funcionamento do mercado interno e do mercado único. Em relação à política de saúde, então, e correndo aqui um bocadinho as três com alguns exemplos, a política de saúde explícita é aquela em que nós observamos durante, por exemplo, a pandemia pela Covid-19, em que é muito dirigida às questões de saúde pública, em que há ameaças de saúde que cruzam as fronteiras dos próprios Estados-membros e, portanto, a partir do momento em que há esse cruzamento, é necessário que se olhe para este problema, e esse é o racional, de uma forma mais centralizada, digamos. E se pensarmos na altura, discutimos muitas vezes sempre a questão da vacina contra a Covid-19, em que os países assumiram uma compra conjunta, e essa foi uma mais-valia mesmo para nós portugueses. Ou seja, se isso não tivesse acontecido, provavelmente Portugal teria uma menor capacidade de negociar e de adquirir essas vacinas no tempo em que foi possível e na qual as recebemos.
E talvez tenha sido aí, para muitos portugueses, a primeira vez que sentiram o peso da União Europeia na nossa vida.
Exato, Mónica, também acho que sim. Também acho que sim, até porque isso foi muito badalado na altura, não é? Ou seja, nós, as outras áreas, normalmente, em Portugal nós não dizemos que há uma relação com a União Europeia por esta via ou por aquela, não é? Portanto, isso até do ponto de vista político e comunicacional não acontece. Mas aí, efetivamente, na altura, acho que essa mensagem passou. As pessoas estavam conscientes de que aquilo só estava a ser possível. Nós só estávamos a conseguir implementar o plano de vacinação à data, na altura muito precocemente e até depois com grande sucesso. Porque realmente essas vacinas estavam disponíveis, tinham sido possíveis só adquirir por via da compra conjunta com os restantes Estados-membros e ao nível da União Europeia. Portanto, esse terá sido o único ponto. Claro que depois houve ali mais pormenores importantes em termos do que foi, por exemplo, o certificado do Covid digital, não é? Esse também foi é uma medida clara em termos do que foi o papel conjunto da União Europeia, que nos permitia circular entre Estados-membros a partir do momento que fazíamos a prova de estar ou vacinados, ou estávamos em período de recuperação pós-infecção. Mas esse, por acaso, é também mais um ponto que exemplifica diretamente a evidência de existência e de influência da União Europeia na nossa saúde. Depois há outros mais específicos. Em que eu vou só destacar dois. Um tem a ver com as questões, em termos, por exemplo, da regulação do mercado no acesso a produtos de tabaco e de álcool, nomeadamente o tabaco, e nós tivemos uma discussão em Portugal, há cerca de um ano ou há 2 anos, e essa nasceu também do que foi uma discussão da diretiva a nível europeia, e que depois tem que ser transposta para os países. Nestes casos, ou seja, nós, Portugal, até podemos ir além do que é previsto dos estándares mínimos ao nível da União Europeia. Mas esse ponto é muito importante porque confere, dá uma força importante a toda a União Europeia, nomeadamente nestes produtos que são mais nocivos para a saúde das pessoas, e obriga a que haja um entendimento comum na proteção da saúde das pessoas. No álcool é mais difícil, e já discutimos isso num dos nossos episódios, mas do tabaco tem sido recorrente, e agora até se espera que no futuro venha a ser revista essa diretiva para incluir os novos produtos de tabaco que se encontram a ser comercializados. E, portanto, este também tem uma influência direta que muitas vezes não é verbalizada, mas vem desta política de saúde direta que é negociada e adotada do ponto de vista legislativo a nível europeu. Os outros dois pontos, o segundo que eu referi, realmente a questão da governação fiscal. Este tem um impacto muito grande. Este a gente ouve falar, acho eu, todos vamos ouvindo falar, agora mais no âmbito dos debates. Houve, não são novas regras, as regras europeias relativamente ao déficit e à dívida mantêm-se. Agora, a forma como elas se governam do ponto de vista económico é que foi alterada e foi negociada e adotada uma nova legislação agora em abril, depois de termos suspendido estas regras por causa da pandemia pela Covid-19. E isto tem impactos, porque nós ouvimos muitas vezes falar sobre a dívida portuguesa, não é? Que felizmente encontra-se uma trajetória descendente. O que é bom para nós, mas ainda acima dos valores de referência da União Europeia. E, portanto, isto tem a ver com o facto de que depois o governo português, a decidir qual é que é o nível de despesa pública que tem que efetuar num determinado período de tempo, tem limitações de acordo com estas regras. Esta despesa pública, podemos pensar diretamente no que é o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, mas também no orçamento da educação, na habitação pública, enfim, tudo o que o que tem a ver com serviços públicos e com o Estado, com o funcionamento do Estado Social português. E portanto, a influência aqui é muito forte, diria eu, se calhar até é mais forte do que as políticas de saúde explícitas em algumas matérias, e que tem uma influência que não é só de curto prazo, mas de médio e longo prazo. E isto tem a ver também com o facto de nós estarmos no euro, não é? Portanto, isto advém, só para uma nota até de curiosidade, estas regras existem desde que nós assumimos uma moeda única, e, portanto, para ter essa moeda única e esse controlo, que também estas regras foram implementadas. O último ponto tem a ver, então, com as questões do funcionamento do mercado interno. E a União Europeia inicia-se, portanto, o projeto europeu inicia-se numa lógica de integração económica, e de funcionamento do seu mercado único, do seu mercado interno, em que tem por base, ou como pilar essencial, o movimento livre, ou a circulação livre de pessoas, serviços, produtos e capitais e bens. E, portanto, para que essa circulação aconteça, os países têm que remover um conjunto de barreiras, e isso são condições sine qua non, até agora que se fala no alargamento da União Europeia para os países que se está a discutir, que removem essas barreiras ao nível das suas fronteiras para que haja esta circulação livre. Isto tem muitas vantagens, mas também tem desvantagens do ponto de vista de saúde. Uma vantagem direta é o Cartão Europeu de Seguro de Doença. Muitos de nós provavelmente já ouvimos falar, ou seja, quando nós vamos para outro país, outro Estado-membro da União Europeia, e necessitamos de recorrer a um serviço de saúde porque infelizmente tivemos alguma emergência e precisamos de ir à urgência, por exemplo, nós, com o cartão europeu de seguro-saúde, temos acesso, sem ter um custo adicional, ao serviço, ao equivalente Serviço Nacional de Saúde desse país.
O que muitas pessoas não sabem, que é muito fácil de pedir. No site da Segurança Social Direta,
Exatamente.
é muito fácil pedir o cartão.
É, isso por acaso é uma boa. Bem lembrado, Mónica. É mesmo muito simples. Eu recentemente tive que o fazer e ficamos logo. Ou seja, não ficamos com o comprovativo direito, mas aquilo, o tempo que demora a chegar à nossa casa é relativamente rápido também. E, portanto, é bom para planear antecipadamente, mas fica com uma durabilidade de alguns anos. E é importante para nós, cada vez mais circulando na União Europeia. Portanto, o cartão europeu nos dá essa segurança. Mas depois tem um conjunto de outras matérias que, por exemplo, do ponto de vista positivo, eu destaco que é toda a regulação do mercado de trabalho, que começa porque nós podemos ir trabalhar até termos esse reconhecimento da maior parte das qualificações profissionais de um país para o outro. Depois há regulações do ponto de vista do Estado Social e descontos, pensarmos os descontos. Eu trabalhei em Portugal e fiz descontos para a minha pensão, temos segurança social, depois a transição desses descontos. Mas tudo isso tem influência do ponto de vista de saúde, que é a garantia futura e contínua da nossa segurança social, neste caso, dos nossos futuros rendimentos. E também tem a ver com o facto de que na regulação do mercado de trabalho tem a ver diretamente, por exemplo, com as questões da segurança e saúde no trabalho, que a maior parte delas são reguladas e legisladas a nível europeu, para quase todos os setores industriais. E depois Portugal, neste caso, transpõe e, portanto, todas as nossas questões de segurança e saúde no trabalho têm uma forte. Estão enquadrados neste quadro legal já definido na União Europeia, mas podemos pensar nas questões de subsídios de emprego, por exemplo, ou da negociação recente, agora adotada, da diretiva do salário mínimo. Portanto, isto tudo tem a ver com a relação do nosso mercado de trabalho, em que há um forte enquadramento europeu, e que depois nós adaptamos à nossa realidade, nacional, e que todas elas, a maior parte delas, têm uma influência muito, muito grande na qualidade de saúde com que nós e nos riscos que nós nos vamos expondo ao longo da nossa vida profissional, e que depois se acumulam até a fases mais avançadas da vida. Por fim, só destacar mais dois exemplos. Um tem a ver com algo que é muito importante, que é agora e no futuro, tem a ver com o Pacto Ecológico Europeu. E isto foi implementado em 2019, provavelmente irá ser continuado agora após as eleições, até porque está relacionado com todos os desafios que nós temos em termos das alterações climáticas. E, portanto, é um sem número de iniciativas e de legislação adotada a nível europeu que, basicamente, está a influenciar a qualidade do ar que nós respiramos, a qualidade da água que nós bebemos, os níveis de poluição do ar. E isto é monitorizado ao nível mesmo das cidades. Eu lembro que aqui há 1 ou 2 anos Lisboa foi notificada por ter níveis de poluição relativamente a determinadas matérias acima do que era indicado. Portanto, tudo isto é muito relevante e tem uma relação direta entre o que é o clima e a saúde. E depois, se pensarmos do ponto de vista até de eventos, que Portugal está particularmente vulnerável a esse evento em termos de ondas de calor, chuvas intensas e outros tipos de alterações climáticas e de fenómenos climáticos mais intensos. E, portanto, tudo isto a médio e longo prazo pode ter efeito. E, portanto, isto tudo dentro do que é o mercado interno da União Europeia, que é a salvaguarda nesta circulação de pessoas, serviços, produtos e capital, e que para isso depois há um conjunto de regras que os países todos têm que seguir, e que algumas vezes é positivo, outras vezes é negativo. Eu termino só com este exemplo negativo, que é, por exemplo, se Portugal quiser unilateralmente adotar algum tipo de medida restritiva no acesso a produtos, como seja o álcool ou outros produtos alimentares, terá provavelmente. Pode não ter ou pode ser limitado nessa adoção, que até teria um objetivo de saúde, porque tem que cumprir com, ou seja, porque poderá estar a criar uma barreira a esta circulação. Portanto, esta também é a razão pela qual depois estas questões acabam por ser discutidas a nível europeu. Portanto, eu diria só, em jeito de conclusão, Mónica, que. Ou seja, muitas das medidas e políticas e iniciativas e que agora discutimos e temos as eleições europeias à porta, que são tomadas pelos vários órgãos de decisão, a todos os níveis, não só a nível nacional, mas também a nível local e até regional, no caso das ilhas, tem impacto na saúde, seja direto ou indiretamente, tem por base este quadro legal e regulativo e normativo que é altamente moldado pela União Europeia e do longo dos anos todos que existe, desde que existe a União Europeia, que nós fazemos parte.
João Paulo falou em várias formas de influência da União Europeia na saúde dos portugueses, mas para darmos aqui também um exemplo de uma coisa mais simples, por exemplo, a distribuição de fruta e leite nas escolas também tem o apoio da União Europeia.
Se pensarmos até do ponto de vista de fundos europeus, por acaso foi um tema que não falamos, essa distribuição, por exemplo, de algum projeto que possa existir, possa estar a ser financiado por via do Fundo Europeu e que muitas vezes até tem objetivos claros e específicos em termos do que é essa promoção de uma alimentação saudável, neste caso. E portanto, isso é possível de acontecer. Ou outro exemplo, agora recente, que está em negociação, que são os brinquedos das crianças, por exemplo. E a negociação que está. Portanto, há uma diretiva. Portanto, uma lei que diz qual é que são o tipo de matérias-primas que pode conter os brinquedos que estão disponíveis no supermercado ou noutro qualquer tipo de estabelecimento comercial em que os pais podem comprar para as crianças brincarem e depois até consoante as idades, etc. E o que está em discussão agora é qual é que são o tipo de matérias-primas que podem ter esses brinquedos para que não estejamos a expor as nossas crianças a produtos nocivos, não é, para a sua saúde. E a discussão é muito. Há alguns tipos de elementos químicos, agora também não entendo em questões muito técnicas, mas há alguns elementos que tinham estado fora dessa legislação anterior e que agora, ao ser revisitada, há forças para remover esses também temos mais evidência e mais informação de que esses elementos químicos são prejudiciais para a saúde das crianças e, portanto, para que os brinquedos que estão disponíveis não tenham esse tipo de produtos. Portanto, este também é um exemplo, um que tem a ver com a promoção da alimentação saudável, o outro tem a ver com a proteção direta da saúde das crianças e que ambos são definidos ou têm uma influência direta via da União Europeia na saúde das nossas crianças, neste caso.
Tem-se falado de saúde de forma suficiente nesta campanha para as eleições europeias?
A saúde não é um tema quente nas eleições, habitualmente nas eleições europeias, nem de regra geral em qualquer eleição, por acaso em Portugal para as legislativas foi, por razões óbvias, se calhar a nível nacional vai começar a ser mais. Nas eleições europeias não se falou o suficiente, ou seja, falamos indiretamente. Portanto, por via destas questões, ou seja, a saúde esteve na agenda política durante muito tempo, durante a Covid-19. Na agenda política europeia foi muito, muito forte e até levou ao lançamento de uma iniciativa que é a União Europeia da Saúde. Se as pessoas lerem os manifestos dos vários partidos, pelo menos os dois maiores têm nos seus manifestos eleitorais referências à saúde e à União Europeia da Saúde, que foi esta iniciativa lançada. Mas a discussão depois aqui acaba por ser levada para os tópicos de que são mais prementes neste momento. O que não deixa de ter, ou seja, se nós pensarmos à cabeça os dois primeiros, que têm a ver com a questão da defesa e do alargamento, e o terceiro, que tem a ver com as regras económicas europeias, os três têm influência direta na saúde, não é? E na forma como, direta e indiretamente, até porque na defesa, do ponto de vista de que se nós estamos a alocar fundos à defesa, esses fundos não estão disponíveis para outras prioridades, como seja a questão da saúde. E, portanto, tudo isto está interligado de certa maneira. Falar diretamente da saúde realmente não aconteceu. E digo, Mónica, por uma outra razão também que já é historicamente conhecida. É que. O princípio da subsidiariedade, ou seja, o princípio que dita que aquilo que seja feito ou que é possível ser feito ao nível dos Estados-membros, ao nível nacional, deve ser respeitado e a União Europeia e as suas instituições não devem ter uma palavra a dizer sobre essas matérias. Na saúde, classicamente e historicamente, tem sido muito forte. Aliás, do ponto de vista legal, como eu referi no início, nós só temos estas questões mais explícitas na área da saúde pública porque são ameaças que atravessam as fronteiras. Tudo o que é o funcionamento dos respectivos serviços nacionais de saúde, digamos assim, está inscrito nos tratados europeus a dizer que é competência específica dos Estados-membros. E, portanto, se estamos numa eleição europeia, tendemos a não discutir saúde porque rapidamente alguém diz que isso é regra geral do ponto de vista de direito, uma competência nacional e, portanto, não para ser discutida naquele fórum.
A saúde voltará a estar na agenda europeia quando estivermos a braços com uma nova pandemia.
Exatamente. Essa é a discussão para nós que estamos mais... ligados ao funcionamento da saúde ao nível também da União Europeia. Agora, o que costumamos dizer, infelizmente, eu nem digo em jeito de brincadeira, é que teremos que esperar por uma próxima crise de saúde pública, próxima crise sanitária, para que possamos tornar a discutir saúde ao nível europeu com o nível de prioridade política com que vimos na Covid-19. Mas, dizendo, Mónica, que acho que é importante deixar claro que a saúde dos portugueses não deixa de ser consideravelmente influenciada pelas decisões tomadas em Bruxelas e é importante que as pessoas tenham isso em conta, independentemente se estamos em crise ou não e pelos mecanismos que falamos.
Para lembrar a importância de ir votar nas eleições europeias.
Exatamente.
Consulta marcada. Este é um podcast M80.